Uma boa noite para todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, possa abençoar os nossos corações, possa nos inspirar. É uma alegria estarmos juntos, aí aos amigos de Matão, tanto da comunidade Caibachútel, como também com os amigos do nosso lar, e não só de Matão, do Brasil, de todas as partes. Que o bom mestre nos abençoe a todos, que nos sintamos acolhidos pelo seu amor e pela sua bondade. E a nossa proposta de reflexão nesta noite trata aí de uma mensagem que o benfeitor Emmanuel vai nos trazer, e está no livro Paz, capítulo 18, sob o título Endereços da Cruz. É uma mensagem muito interessante, a gente vai ver a abordagem que Emmanuel vai nos trazer, buscando treinar a nossa percepção espiritual para as lições do Evangelho, que naturalmente vão alcançar a cada um de nós de maneira muito particular, tendo em vista as circunstâncias, tendo em vista o momento espiritual que cada um de nós está vivendo. Então a gente vai pensar nessa perspectiva espiritual, né, que Emmanuel vai nos trazer dessa lição, para que a gente possa enriquecer, né, o nosso mundo interior com a luz do Cristo, com a luz do Evangelho, para que assim saibamos fazer uma leitura mais adequada da vida que nos cerca e aproveitar realmente tudo aquilo que temos recebido na figura do Evangelho, na figura da doutrina espírita, como recurso divino que alcança a nossa condição humana, para que dessa fusão o resultado possa ser luz, o resultado possa ser evolução. Então a gente vai ver aqui Emmanuel bem na sua característica própria, né, com essa sua habilidade. Certamente muito inspirado também por tudo aquilo que aprende no mundo espiritual, aprendeu junto a espíritos nobres, né, superiores, que lhe abriram aí essas portas, esse entendimento do Evangelho. Nós vamos buscar aprender com o benfeitor, para que aos poucos possamos nós também avançar, né, nessa senda de entendimento das lições de Jesus, para que possamos então buscar aquilo que é o objetivo essencial: a vivência das lições de Jesus. Então, há um esforço inicial, e me recordo aqui de uma mensagem também de Emmanuel no livro Harmonização, capítulo 7, intitulada Entendimento Espiritual, que ele diz assim: que entendimento do Evangelho, o esforço por compreender, por interpretar as lições do Evangelho do Cristo, é também trabalho e dos mais altos. Então, é interessante Emmanuel destacar isso para nós, né? Porque às vezes nós não enxergamos esse esforço de buscar, de pesquisar, de sentar, refletir, pensar o que que Jesus queria dizer, buscar outras fontes, outros espíritos que já comentaram sobre isso. Às vezes a gente não entende isso como um trabalho, e Emmanuel está nos dizendo, é também trabalho interpretar o Evangelho, né? O primeiro passo aí de um longo processo que culmina na vivência, mas começa sempre pela interpretação. Lembrando também lá a orientação de Alcíone no livro Renúncia: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e então vivida. São quatro etapas, mas começa-se aí pelo conhecimento. Se eu não entendo o que está sendo transmitido ali, se eu não amplio as minhas capacidades de entendimento, de percepção das palavras de Jesus, que na medida em que a gente vai estudando, vamos percebendo, na verdade, cada lição, cada frase de Jesus é um portal para um sem fim, né, de lições, de reflexões, para um universo inteiro de cogitações e de aprendizados. Se a gente não faz esse esforço inicial por entender, por treinar a nossa percepção espiritual, a gente para aí no início do processo, né? Se não entendemos, se não conhecemos, não poderemos chegar à meditação, à renovação de sentimentos e tampouco à vivência. Então, o que a gente quer frisar com isso é que estudo do Evangelho para a vivência do Evangelho é um processo que vai demandar de nós, em todas as etapas, dedicação, tempo, paciência, esforço, disciplina, começando já pelo conhecimento. É sobre isso que falamos, né, nos NEPs, quando conversamos sobre estudo do Evangelho, sobre miudinho. Qual que é a grande proposta? Em conjunto, favorecemos essas etapas, a começar pela primeira: o conhecimento, o entendimento das lições de Jesus, para que depois as outras etapas sejam favorecidas para todos os que participam de um estudo como este. E Emmanuel, nesse sentido, é um grande incentivador, é um grande professor que veio nos abrir esses veios, né, esses filões valiosos, preciosos do tesouro, do ouro puro, né, do Evangelho. Então, a mensagem, como dizíamos, está no capítulo 18 do livro Paz, e o título é Endereços da Cruz. E aí ele começa dizendo assim: por ensinamento vivo e silencioso, o Cristo deixou-nos a cruz por mensagem destinada a múltiplos endereços. Olha, essa frase de Emmanuel aqui já dá para a gente ficar um bom tempo refletindo sobre ela. O primeiro aspecto: ensinamento vivo e silencioso. Mas até mesmo aquela lição de Jesus, né, que envolve ali a morte, o sacrifício e a dor, sim, aquela lição trata também de vida, porque a vida do Espírito, nada pode abafá-la, nada pode apagar essa luz. Então, todas as lições de Jesus, mesmo o perecimento do corpo, são lições de vida, de transcendência, de vida abundante. Por isso a cruz é logo seguida, né? Uns 3 dias depois, mas a cruz é logo seguida, em termos da cronologia ali do Evangelho, da lição da ressurreição, justamente para nos falar da vida triunfante. Quando tratamos de vida do Espírito, não há fim, não há termo, e mesmo aquilo que parece para a morte, muitas vezes é recurso essencial para a vida, para que a vida se amplie, para que a vida alcance novos patamares de plenitude, de expressão. O próprio apóstolo Paulo mesmo vai dizer nas suas cartas, né? Aquilo que eu achei que era para minha morte, descobri depois que em verdade era para minha vida. Então, quantas experiências que nos ameaçam a existência física, ou mesmo que nos tomam a existência física. Por exemplo, uma enfermidade, né? Longos anos aí de uma enfermidade, mas vivida com heroísmo, com resignação, com serenidade. Essa enfermidade que quem olha de fora pode julgar é para a morte, na verdade é para a vida. Porque o espírito deixa aquele corpo, né? O corpo pode até tombar, mas o espírito sai daquela experiência radiante, luminoso, engrandecido. A gente lembra de um Jerônimo Mendonça, todas aquelas privações, né? Que vida difícil e tudo mais, mas aquilo tudo era multiplicação da vida, porque Jerônimo sai daquele corpo frágil, daquele corpo limitado, daquele corpo, né, preso ali na cama por tantos anos, ele sai qual um pássaro, né, que abre as asas e alcança outros patamares do espírito pela prova bem vivida. Então é isso que Paulo está dizendo. Muito daquilo que tomamos que achamos que é para a nossa morte, para o nosso prejuízo, para o nosso mal, em verdade está a serviço da vida do espírito. Então é o que Emmanuel está dizendo. A cruz do Cristo, na verdade, tem ali oculta, né? Ensinamento vivo e silencioso, ou seja, é preciso abafar, asserenar o ruído das paixões, das ilusões do mundo, das vaidades. Os que fazem isso ouvem, percebem, sintonizam com esse ensinamento oculto, com esse ensinamento vivo que está ali. Percebem? Essa é a lição muito interessante que Emmanuel já está trazendo aqui para nós logo no início. O que nos lembra algumas outras mensagens dele em que ele vai tratar desse mesmo assunto, né? A cruz, por exemplo. Há uma mensagem dele no livro Fonte Viva, lá no capítulo 97, uma mensagem muito bonita que se chama A Palavra da Cruz. E Emmanuel vai dizer basicamente o seguinte, né? Ele vai comentar um versículo do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, quando Paulo diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos, é o poder de Deus. Não estranhe, é o linguajar natural de Paulo, e é preciso aprendermos a fazer a leitura, decodificar o que ele quer nos dizer. E Emmanuel, com essa mensagem, vai nos auxiliar justamente nesse sentido. Mas o que que Emmanuel comenta desse versículo de Paulo? Ele diz assim, perdão, que do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Então, o que que ele está dizendo? Aquilo que nós vemos lá no Calvário, aquele momento culminante ali do testemunho do Cristo, né, na Terra, aquilo tem ou guarda uma mensagem oculta, uma voz que desceu para o mundo e que o tempo não pôde abafar. Uma voz que segue ecoando ainda hoje, né, alcançando a todos os corações, a todos os psiquismos que se fazem habilitados, que treinam a sua percepção espiritual para ouvir essa voz. Então, do Calvário desceu uma voz. Mas, a princípio, desagradável e incompreensível. Por quê? Quem ainda não treinou essa percepção espiritual, quem ainda não depurou a acústica do espírito, né? Pelo processo de vencer as paixões, as ilusões do ego, do eu, da personalidade, ele vai ouvir essa voz do Calvário, daquele exemplo de sacrifício, de renúncia, de entrega total, de perdão incondicional. Ele vai ouvir aquilo e vai achar que, na verdade, é um monte de ruído, né? Vai ouvir só barulho, só uma coisa incômoda, só um ruído incômodo. Por quê? A sua acústica não está acostumada com aquilo. Mas, na mesma mensagem, Emmanuel prossegue dizendo mais adiante. Ele diz assim: repitamos a mensagem da cruz aos que se afogam na carne e seremos taxados por loucos. Então, para o indivíduo que está mergulhado na carne, o que que Emmanuel quer dizer com isso? Para o indivíduo que a vida se resume à satisfação sensorial, a necessidades fisiológicas, comer, dormir, fazer sexo, juntar dinheiro, para o indivíduo que vive única e exclusivamente para o corpo, para a matéria, para esta encarnação, falar de renúncia, sacrifício, perdão incondicional, amar os inimigos, orar pelos algozes, né? Esquecer-se de si mesmo, é loucura. Para o indivíduo, isso é loucura. Mas, Emmanuel prossegue, aqueles que começam a se libertar disso, ou seja, a buscar outros patamares da vida em espírito, despertos, trabalhando aí a sua mudança interior, renovando os sentimentos. Para esses, diz Emmanuel, eles começam a entender a glória oculta da crucificação. Então, eles começam a ouvir essa voz que desceu do Calvário de maneira diferente, porque aquietaram-se as paixões, não há mais o ruído exterior, nem o interior, ou pelo menos diminuiu-se bastante, e o indivíduo passa então a ouvir, né, aquela mensagem, aquele hino de luz, de glorificação, de beatitude, que envolvia o Cristo naquele momento. Quem quiser ver um pouquinho mais o que era a cena espiritual daquele momento, é só ler o Há 2000 anos, por exemplo. Emmanuel descreve lá o processo da crucificação, o que era, né, aquilo que envolveu o Cristo naquele momento. As hosanas dos anjos, das legiões celestiais, envolvendo o governador da terra, o espírito mais amoroso e mais luminoso que esteve conosco, aquelas legiões imensas, mas raríssimos conseguiam perceber aquilo, porque a maioria estava sintonizado com a treva densa, né, da multidão, das críticas ali, dos sarcasmos, das ironias que eram lançados em Jesus. Mas quem visse espiritualmente a cena, quem ouvisse, né, espiritualmente a cena, veria aquela glória, aquela majestade. Então é isso que Emmanuel está dizendo, a glória oculta da crucificação. Por quê? Porque ali o Espírito estava sendo glorificado acima da matéria. Ali nós estávamos vendo a sublimidade da virtude, a sublimidade do sentimento, né? O mais alto nível que a humanidade já viu, de amor, de renúncia, estava ali sendo demonstrado. Isso é a glória oculta da crucificação. Por isso, Emmanuel vai dizer também, em outra mensagem, lá no livro Pão Nosso, capítulo 103, que ele trata também da cruz, né, daquele momento da crucificação. Ele diz que aquele momento, né, do madeiro está repleto de majestade simbólica. Eu gosto muito dessa expressão de Emmanuel. Olha o que ele está dizendo. Ali é como se a majestade do Cristo se revelasse. Nós vemos o Cristo grandioso, né? O Cristo no seu ápice. Claro que toda a sua vida é essa majestade, né? Essa grandeza, essa beleza. Mas especialmente ali naquele momento nós vemos o Cristo nesse ápice, né? Nessa glorificação, digamos assim. Então, é isso que está sendo trabalhado aí, né? início da reflexão, por criar essa intimidade com o Evangelho. Aprender a fazer a leitura desses símbolos, conhecer, né, as passagens, entender o contexto da época, a linguagem. A gente vai juntando aí tanto esses conhecimentos da época, né, como Kardec diz lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, notícias históricas, a importância disso para o entendimento, como a gente vai juntando também os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz para entender os aspectos espirituais, as leis espirituais, né, entender aquilo que muitas vezes não se compreendia até o advento do Espiritismo, justamente por faltar essas chaves de entendimento. Então, é preciso treinar a percepção acústica da alma para entender essa mensagem. Mas ele acrescenta ainda que é destinada a múltiplos endereços. Isso é o mais interessante. Por quê? Cada um de nós vive num endereço mental. Cada um de nós vive mais constantemente, né, de maneira mais geral, numa certa faixa mental, numa certa faixa de entendimento. A nossa casa mental está aí numa certa aldeia, né? E naturalmente nos associamos aos espíritos que estão nessa aldeia mental. É o que Emmanuel, por exemplo, vai dizer lá no livro Pensamento e Vida, capítulo 8, Associação. Cada um de nós tem um grupo aí de espíritos aos quais nos associamos, são os nossos vizinhos nessa aldeia mental que momentaneamente moramos, né? Claro que no transcurso dos dias, do tempo, ora a gente consegue subir, né, acessar faixas mentais superiores, ora a gente desce a faixas mentais inferiores, mas nós vivemos geralmente ali numa faixa mental. É o nosso endereço, né? É a nossa morada mental. Por isso Cristo diz, lá em João 14, 2, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, essa fala de Jesus, nós podemos entender ela de diversas maneiras. Nós podemos entender essa fala de Jesus no que diz respeito aos diversos, né, infinitos globos, planetas que existem no universo infinito, que são todos eles moradas da casa do Pai, moradas, né, em diferentes dimensões, em diferentes condições de vida. Nós poderíamos entender essas diferentes moradas como as diferentes moradas do mundo espiritual, as diferentes esferas, faixas, né, em que os espíritos lá se aglutinam, se afinizam. Nós poderíamos entender essas diferentes moradas como também as diferentes faixas mentais em que vibramos, as sintonias em que mais comumente vivemos. Esse é o nosso endereço mental. E a mensagem do Cristo vai alcançar cada endereço, cada faixa mental de uma maneira muito particular. Porque o que a gente vai ver nessa mensagem aqui de Emmanuel é que essa mensagem ou qualquer lição de Jesus vai conversar com cada espírito de maneira muito particular. Por quê? O resultado dessa interação, a mensagem que chega com a condição do espírito, vai ser diferente. Porque vai depender de que patamar ele está. A gente percebe isso conosco mesmo, né? Quando a gente lê um livro, por exemplo, em um determinado momento da vida. Passados 5 anos, você lê aquele livro de novo. Você vai perceber coisas, vai ter uma percepção diferente, absolutamente diferente. Por quê? Nesses 5 anos, espera-se, você mudou muita coisa, aprendeu, amadureceu, renovou-se. Então, o resultado da mensagem do livro que chega, encontrando você num diferente endereço, vai produzir uma reflexão diferente, né? Um resultado diferente. Então, assim, a nossa experiência com Jesus, com o Evangelho, ela é muito particular, porque ela vai depender desse endereço, desse patamar em que nós estamos. Existem aqueles que estão ali no endereço, por exemplo, de um desvio moral. Tem aqueles que estão ali no endereço de um vício que está consumindo, que está, né, prejudicando severamente as suas vidas. Tem aqueles que vão estar no endereço da caridade plena, da caridade desinteressada. Existirão aqueles que estarão ali no endereço de deveres, né, severos, de deveres pesados, mas que estarão cumprindo muito bem esses deveres. Enfim, cada um vai estar numa certa faixa: os desanimados, os desalentados, os felizes, os alegres, os na ilusão, aqueles bem despertos, são os nossos endereços. E o resultado dessa experiência, portanto, vai ser muito individual. É o que a gente vai ver no prefácio do nosso lar, né? Eu gosto muito desse trechinho que André Luiz coloca lá pra gente. Ele diz o seguinte, que é preciso muito esforço da criatura humana, do homem, para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. É preciso esforço nosso para entrar, para adentrar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso esse, que ele diz, se dá quase sempre de maneira estranha. Ele só na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Olha a beleza dessas palavras. O que que André Luiz está dizendo? Que a nossa experiência na Academia do Evangelho, ela é muito singular. É uma experiência que não pode ser transposta, né? É uma experiência que não adianta eu querer comparar com o outro, porque cada um é um, cada um está numa faixa e cada um vai receber o Mestre naquele momento, numa circunstância. O seu diálogo com Jesus vai ser muito particular. É como se Jesus, pensando aí na computação, né? É como se Jesus tivesse uma linguagem codificada, né? Criptografada. Somente cada indivíduo consegue ler aquilo que Jesus está dizendo para ele. Jesus espraia a mensagem. Ele lança uma mensagem universal, mas é como se ele tivesse a habilidade de que em cada um essa mensagem atendesse a um determinado propósito, chegasse trazendo uma determinada orientação. É isso que André Luiz está dizendo, né? Ele só na companhia do Mestre. Pode estar repleto de pessoas ao seu redor, trabalhando na casa espírita, fazendo isso, aquilo outro, mas essencialmente a tua academia do Evangelho do Cristo é você com ele, ouvindo vastas dissertações sem palavras, porque às vezes a vasta dissertação do Cristo para você vai ser uma desilusão, vai ser um projeto que não deu certo, vai ser uma decepção, vai ser uma pessoa que você ouve na rua, vai ser uma conversa que você ouve, um livro que você lê. Aquilo ali é Jesus conversando muito particularmente com você. Às vezes as outras pessoas que estão contigo não percebem nada daquilo, mas você tem a sensação de que Jesus falou diretamente com você. Por quê? É isso. Vastas dissertações. Ele só na companhia do Mestre. E recebendo lições sem cátedras visíveis. Ou seja, a maioria das lições que vamos receber de Jesus não serão no Centro Espírita. Não serão no Centro Espírita. Serão no lar, onde não tem a cátedra ali, né, do expositor. Serão na rua, serão no trabalho, né? Enfim, sem cátedra visível, porque a experiência do Evangelho é uma experiência no todo da nossa vida, não dá para reduzi-la. E se a estamos reduzindo a apenas o momento do centro, estamos longe ainda do entendimento do que é a vivência do Evangelho, o que Emmanuel fala no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, a experiência do Evangelho é no todo da nossa vida. Então, né, você está lavando louça, você ouve uma vasta dissertação do Cristo. Esses dias mesmo, preparando uma palestra, lavando louça ali, pensando, pensando, de repente os insights, umas ideias, lavando louça, né? Aquela coisa assim que você passa, puxa vida, uma vasta dissertação sem palavras articuladas, uma lição sem cátedra. No caso, a cátedra ali era a pia, né? Então, olha para vocês verem, é essa experiência com Cristo que nós estamos falando. Essa experiência de intimidade, muita particularidade, porque ele vai alcançar cada endereço de maneira particular. E é o que a gente vê também num outro livro de André Luiz, agora no Obreiro da Vida Eterna, lá no capítulo 3, a orientação que Asclépios traz, né? Determinado momento lá, Asclépios diz assim que na medida em que vamos nos incorporando nas nossas responsabilidades, vamos entendendo, né? Vamos compreendendo que as orientações e as lições diante das dificuldades do caminho devem ser buscadas com o supremo orientador da Terra. Quem que é o supremo orientador da Terra? O Cristo. E aí ele prossegue, né? Cada espírito, filho e herdeiro do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Apenas o Mestre tem suficiente poder para traçar diretrizes individuais a cada discípulo. Então, olha o que Asclépios está dizendo. Lembrando que Asclépios era um espírito daquelas esferas sublimadas da Terra, né? Ele precisa materializar ali em nosso lar, de tão desmaterializado que já estava esse espírito. E ele fala isso, né? Apenas o Cristo consegue traçar diretrizes individuais. Por quê? Porque cada espírito é um mundo por si. E somente o bom pastor que conhece cada ovelha pelo nome, ou seja, Quando ele fala pelo nome, ele está falando, conhece todas as características, a trajetória desse espírito, somente ele consegue traçar orientações, diretrizes individuais. Então, ele conversa muito particularmente com cada um, ele emite essas suas orientações e alcança cada espírito na sua particularidade. Então, é isso que Emmanuel está dizendo, né? Como eu falei, uma simples frase, olha o quanto a gente pode extrair de reflexão. Essa mensagem oculta, nos cabe aí trabalhar a percepção, né? A ovelha ouve a voz do bom pastor. As minhas ovelhas, dirá Jesus em João 10, mesmo em meio aos ruídos do mundo, mesmo em meio a outras vozes, elas sabem ouvir a voz do bom pastor. Isso é treinamento espiritual, é sintonia, é afinidade com Cristo, que se ganha no esforço diário, né, do trabalho aí com o Evangelho, no abrir do nosso coração para o Evangelho. Então, ouvir essa mensagem destinada a múltiplos endereços. Mas ele prossegue. Para os que buscam elevação, a cruz, né, oferece o traço vertical, simbolizando o caminho reto para a vida superior. Então, isso é muito lindo. É como se a cruz fosse uma flecha, né, apontando para o alto. Então, a haste vertical, que é uma haste reta, e essa retidão aí, ela está associada à retidão da lei divina. Né, o caminho de retidão, isso era muito comum no Antigo Testamento, os caminhos dos justos são retos. Qual que é essa ideia? É o caminho da lei, é sempre o caminho mais curto entre dois pontos. É sempre o caminho ótimo. E o Espírito, o Cristo, viveu integralmente esse caminho de harmonia, de integração com a lei divina, até naquele ápice, né, do seu testemunho, da sua exemplificação. Ele viveu esse ápice, né, da retidão, da fidelidade à lei divina. Por isso, esse traço reto e apontando para cima, para a vida superior. Por quê? Ali nós temos as maiores características, né, do espírito que está se descolando do terra-a-terra, da materialidade, das paixões. Nós temos ali as características que mostram o espírito liberto, né, das paixões terrestres, ascendendo. Não que o Cristo estivesse passando por isso naquele momento, ele já o havia alcançado antes, mas ele deixa o símbolo, né, ele deixa ali o símbolo na cruz. Por quê? Qual o maior característico, o maior traço, né, mais definidor de imperfeição? Questão 895 de O Livro dos Espíritos. Interesse pessoal. Na questão 893, Kardec pergunta: qual a mais meritória das virtudes? Os espíritos respondem, né? A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, pelo bem comum, pelo bem de todos, sem qualquer pensamento oculto. Então, a partir desses dois elementos, o que que nós depreendemos, né? Ali, na cruz, nós temos a sublimidade da virtude, porque ali na cruz, Jesus excluiu por completo qualquer interesse pessoal. A cruz é o símbolo ali, né, do espírito que era pura, inteira doação pelos outros, pela humanidade, era puro amor. Porque ele passava por aquela cruz não por expiação, não por prova, mas por pura doação de amor. Então, na cruz nós temos todos os característicos da sublimidade da virtude. Por isso que essa haste vertical aí é esse símbolo, né, do traço, do caminho reto para a vida superior. O que que nós temos ali? Caridade total, nós temos perdão incondicional, humildade plena, nós temos fidelidade suprema, renúncia completa, tudo está ali, nenhum traço de interesse pessoal. Quando a gente vai lendo, né, as passagens do processo de crucificação, você vê que todo momento Jesus está pensando nos outros, né? Ele está pensando em Maria, em João, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Durante mesmo a caminhada, quando as mulheres expressam ali preocupação com ele, ele fala: não choreis por mim, chorei por vossos filhos, ou seja, pelas lutas que estão por vir. Depois, aquele relato bonito, né, aquela mensagem de Humberto Campos, que está no livro Estante da Vida, O Anjo Solitário. Jesus, né, recebendo ali a visita do anjo mais belo de toda aquela corte que o envolvia no processo da crucificação, o anjo mais belo que desce ali, né, solitário, luminoso, ajoelha-se aos pés da cruz, prestando uma reverência ao mestre, depois cola o ouvido nos seus lábios para ouvir uma orientação. Diz Humberto de Campos que era o anjo divino da caridade e que foi atender ao pedido de Jesus para que auxiliasse Judas, que acabara de se suicidar. Então, naquele momento, Jesus está pensando em Judas. E a gente vê os relatos, né, há 2000 anos, em outras obras, como que Jesus conversou com vários discípulos, com várias pessoas que assistiam àquela cena. Né? A gente tem o caso de Lívia, que conversa com ele, ela está lá na sua casa, olhando de longe, mas ela tem uma experiência espiritual, Jesus conversa com ela. Nós temos o caso de Tomé, que está olhando de longe, escondido, Jesus conversa com ele internamente. Né? Então a gente vê Jesus inteiramente preocupado com os outros. Né? Não há ali nenhum traço de interesse pessoal, de egoísmo, de exclusivismo. Por isso é esse símbolo do caminho reto para a vida superior, a sublimidade da virtude no sacrifício do interesse pessoal pelo bem comum, né? Pelo bem do próximo. E aí ele começa, então, Emmanuel, a trazer o mais interessante, aquilo que a gente falou, né? Como que essa mensagem ela vai se ajustar de maneira muito particular a cada endereço. Segundo o endereço, segundo a morada espiritual, a faixa mental em que o espírito está vivendo, a mensagem da cruz vai adquirir uma significação diferente. Por isso o título, Endereços da Cruz. Ela alcança muitos endereços, mas em cada um ela leva uma mensagem específica. E aí ele vai listando, um por um, né, essas mensagens. E ele começa: para os fortes, qual que é a mensagem da cruz? Convite ao sacrifício pessoal pela felicidade dos outros. Ou seja, se o indivíduo está vivendo um momento de tranquilidade, né, na vida terrestre, a saúde vai bem, os recursos monetários estão bem, às vezes ele tem um cargo de influência, né, uma posição ali de autoridade, é muito comum que os fortes do mundo se considerem ou se deixem levar pelo orgulho, se considerando autossuficientes, esquecendo-se dos caminhos, dos valores apresentados pelo Evangelho. Por isso, a cruz para eles é um alerta. Olha, aproveita aí a saúde do corpo, aproveita os recursos que você tem, aproveita as facilidades que você tem para amplificar o trabalho pelo coletivo, pela coletividade. Aproveita o tempo, né, o tempo marcado aí por maiores facilidades, possibilidades. Não enterra esse talento. Não enterra essa riqueza, né? Na terra aí, né? No solo das paixões e das ilusões, faz multiplicar esses talentos. Aproveita esses recursos mais abundantes nesse momento e invista na sementeira do bem, na sementeira para com o outro. Então, para os fortes, para aqueles que a vida está tudo bem, está tudo certo, a cruz é um convite ao sacrifício pessoal. Ou seja, não se esqueça de Jesus, não se esqueça dos fracos, não se esqueça dos que estão sofrendo, daqueles que estão sob fardos pesadíssimos. Divide a carga com eles, alivia o fardo deles, porque então estarás de fato atendendo a mensagem da cruz, lembrando-se, né, das possibilidades que tem. Então, é uma mensagem mais de alerta, né, para os fortes. Para os fracos, refazimento. Aí alguém pode pensar assim, mas para os fracos a mensagem da cruz é refazimento? Sim, a mensagem da cruz é refazimento. Porque para o fraco, para aquele que está passando por momentos difíceis, para aquele que está excluído, que está sofrido, a vida está difícil e tudo mais, mas que ele está sinceramente buscando a Jesus, quando ele olha para a cruz, ele pensa. Ele sente. O mestre passou por isso. Ele é o mestre. Eu sou o discípulo. Se eu, né, estou aqui passando por essas dores, e o mestre que passou por essas dores superlativas. Não estamos falando aqui de dores físicas, não, né? Estamos falando aí, como Emmanuel vai comentar lá no livro Consolador, se eu não me engano, questão 287, da dor moral, espiritual que o Cristo vivenciou ali, né? Aquilo que ele disse antes, que é muito simbólico, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não estava com medo da cruz, de morrer na cruz. Não era essa a questão. Ele antevia todo o futuro da humanidade, os equívocos em relação à sua mensagem, a dor dos seus discípulos, daqueles que haveriam de cair, muitas vezes tropeçar, fraquejar, a incompreensão, enfim. Nós estamos falando de dor física, não, né? Nós estamos falando de algo além, de uma sensibilidade além, que nós não conseguimos nem medir, é o que Emmanuel diz lá. Nós não temos elementos para avaliar o que foi isso, mas o fraco, o que está com a vida sofrida, dolorosa, olha para aquilo, né? Olha aquele mestre que era o rei celeste, o imperador, o governador espiritual do orbe, naquela posição de fragilidade. Aquilo visita o coração do indivíduo com um refazimento, um bálsamo, falando assim: se o mestre passou por isso, o que são as minhas dores? O que são as minhas lutas? Eu redimensiono as minhas provas, os meus desafios, quando eu olho para esse Cristo, nesse ato de extrema renúncia, né? Para esse ser que, sendo gigantesco, conseguiu fazer-se tão pequenino ali, conseguiu apagar tanto a sua luz, né? Passando por aquelas humilhações para nos engrandecer. Então o espírito recebe aquilo como refazimento. Ele passa a perceber que a fortaleza, ou seja, as grandezas do mundo são ilusórias. As grandezas do mundo são ilusórias. Ele passa a perceber que nessas lutas intensas, em que ele reconhece as suas fragilidades, em que ele aprende, é então que ele está se fazendo de fato forte. Como Paulo diz, né, na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele estava ali em lutas mais intensas, no espinho, na carne, ele fala assim, né, numa prece para Jesus: roguei 3 vezes ao mestre que afastasse de mim aquele espinho. E Jesus responde assim para ele: não, não afasto, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo fala assim, né, conclui assim: então de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então sou forte. Porque o espírito que vai percebendo isso, que a força no mundo muitas vezes é ilusão, grandeza no mundo muitas vezes é pura ilusão, ele vai percebendo que na fraqueza do mundo, naquilo que o mundo vê como, né, desprezível, como que não tem muito valor, ali às vezes está a maior força, a maior grandeza. Era assim, né? Quantos não olhavam para Jesus e falavam: nossa, mas que morte essa, né? Ele que era o rei, que era o Messias, morrendo aí como mais um, como um criminoso qualquer, e se tu és mesmo Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo, né? Então olhavam com desprezo, mas não viam a grandeza que estava ali. Então, por isso, para o fraco, a cruz é refazimento. Para os desvalidos, é esperança. Porque a cruz, a mensagem da cruz, está intimamente associada à ressurreição. Ou seja, dores, lutas, desafios são caminhos, se bem vividos, para vida nova, para ressurreição. A esperança nunca morre, a esperança é invencível, porque esperamos em Cristo não nos planos frágeis da matéria, transitórios, esperamos em Cristo na gigantesca, né? Naquilo que não podemos mensurar, na eternidade. Então, por isso a mensagem, né, da cruz para os desvalidos, para os desamparados, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem desse ser infinitamente amoroso que veio estar conosco por puro amor e que nos prometeu nos acompanharia até a consumação dos séculos. Esse ser que tinha um carinho todo especial pelos desvalidos do mundo, pelos desamparados, que voltava-se para eles com as bem-aventuranças imortais, com o cântico imortal das bem-aventuranças, como está ali muito bem descrito, né? No capítulo 11 do livro Boa Nova, quando se trata do Sermão da Montanha, Humberto Campos descrevendo o que era aquele processo, ou quem que eram aqueles que estavam ali mais propriamente ouvindo aquele cântico, os desvalidos, os desamparados. Jesus entoa, sobretudo para eles, como diz lá Humberto Campos, para os que já perderam ou se já se afastaram das ilusões do mundo e buscam as esperanças do céu, para esses, sobretudo, é que o Cristo tem o seu cântico das bem-aventuranças. Muitas vezes para os vencidos do mundo, mas que querem ser os vencedores em espírito. Porque essa é a proposta com Jesus: vencer o mundo e não no mundo. Para os bons, é chamamento ao serviço espontâneo em favor do próximo. Ou seja, para os que já estão no caminho do bem, é estímulo a trabalhar ainda mais, né? A fazer ainda mais, a aperfeiçoarmos para sermos ainda mais úteis. A gente vê o esforço dos primeiros cristãos, dos primeiros discípulos, para ampliar o trabalho, para serem cada vez instrumentos melhores nas mãos de Jesus. E ao longo dos séculos, quantos e quantos exemplos daqueles que não se contentavam, né? Que buscavam a cada dia mais se melhorarem, que se davam a si mesmos esse dever de serem a cada dia melhores, respeitando a posição de cada um. Então, esse é o chamamento, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 642, o bem no limite das forças. Não basta não fazer o mal, é preciso buscar o bem no limite das forças. É o que está ali naquela cruz. Jesus vai ao ápice e deixa então a referência para todos os que quiserem segui-lo. Cada vez mais renúncia, cada vez mais dedicação, cada vez mais trabalho interior a refletir-se em frutos para o exterior, para os outros corações. Então, essa é a ideia. Para os bons é estímulo, é chamamento a mais trabalho ainda, mais serviço espontâneo. Para os maus é apelo à regeneração. Porque se a cruz do Cristo é a cruz do sacrifício, da renúncia, muitas das cruzes que hoje vivemos e hoje experienciamos, né, são cruzes aí expiatórias, cruzes que hoje recebemos como colheita, muitas vezes amarga, mas também libertadora e transformadora, se bem soubermos viver isso, das nossas velhas caminhadas pelas sendas ali né, da impiedade, do mal, do afastamento da lei divina. Então, para os maus, a cruz é um apelo à regeneração. Quando você vê aquele exemplo, né, aquela luz passando por aquela experiência de tanta doação, aquilo toca mesmo os corações mais empedernidos, que ao longo dos séculos, né, diante de tamanha luz, de tamanho exemplo de renúncia, as suas barreiras, a cristalização do seu sentimento não vai resistindo. Porque, como falávamos, né, da cruz saiu uma voz, então ela segue ecoando. E chega um momento que, por mais que as fibras do coração do indivíduo estejam ali endurecidas, chega uma hora que elas não resistem, essas fibras, a esse diapasão, a essa vibração do amor, que é essa onda sublime, né, que alcança os corações. É o que nós vemos, por exemplo, num sublime exemplo, né, de sacrifício de uma Lívia, de renúncia, que acabou convidando o coração de Publiuentos à regeneração. Ele não resistiu, né? Porque a cruz de renúncia que Lívia soube suportar e carregar quebrou aquelas cascas, aquelas barreiras e foi um apelo à sua regeneração. Assim também Quinto Varro, né? A cruz dos seus testemunhos quebrou as resistências de Tassiano, lá no livro Ave Cristo, e ele não resistiu. Aquilo vai caindo por terra, né? Então, para os maus, é um apelo à regeneração. Como a gente vê ali no caso do, entre aspas, bom ladrão, né? Nós tínhamos ali um que estava revoltado ainda, muito fechado, muito cerrado, mas outro que já foi sensibilizado por aquele exemplo. Inclusive, repreende o mau ladrão, entre aspas, falando assim: esse homem é um justo. Nós estamos aqui colhendo a colheita amarga dos nossos equívocos, mas esse homem é um justo, então cala-te, ele fala para o outro, porque ele foi tocado. Ele sentiu esse apelo à regeneração. Então ele tem a famosa frase, né? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde para ele, né? Hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Falando aí desse futuro, né? Que esse irmão haveria de alcançar em muitos e muitos anos aí de serviço, de trabalho na sua renovação. Então, para os maus, ela é apelo à regeneração. Para os caídos, coluna de apoio para que se levantem. Então, a cruz é como uma estaca, né? Como um bastão de apoio para que a gente possa se reerguer, né? A cruz do Cristo, esse exemplo de sacrifício, de renúncia, se ele passou por tanto, ergamos-nos, né? Nos fortaleçamos nesse exemplo, nesse amor tão grandioso que passou tudo isso por nós, inspiremos nisso, para toda vez que tropeçarmos, possamos nos reerguer, por amor a Ele, por amor a esse amor que nos amou primeiro. Como nos dirá João Evangelista. E a gente vai aprendendo a receber as nossas cruzes, na verdade, como as nossas bengalas de apoio, os nossos bastões aí, né, de apoio. A gente vai vendo que os deveres difíceis, que a enfermidade, que as lutas, que os desafios, que a gente acha que é, na verdade, uma pedra de tropeço, vamos percebendo que, no fundo, são as esporas de misericórdia que o alto nos dá para que a gente mantenha-se ali no prumo, para que a gente não enverede pelas mesmas sendas, para que a gente não tropece nas mesmas armadilhas. As cruzes que nos visitam, elas são esses bastões de amparo, né? Para que a nossa mente, para que o nosso coração fique concentrado na execução daqueles deveres, na superação daquelas lutas e não possa ir nos devaneios, cair nas velhas ilusões de sempre. Mente ocupada no serviço do bem, na regeneração de nós mesmos, é a melhor proteção contra qualquer tentação. Por isso, a cruz, ela é coluna de apoio, ao invés de ser instrumento, né, de punição ou pedra de tropeço. É coluna da misericórdia divina. Bendigamos as cruzes que são as pontes de luz para a vida superior, para novos planos do sentimento e do entendimento. Para os ociosos, a intimação muda ao trabalho. Então, para quem está na inércia, para quem está ali parado, estagnado, cristalizado, a mensagem do Cristo chega como um chamamento, né, como uma intimação. Muda, então é preciso treinar minimamente aí a percepção, né, ao trabalho, mostrando-nos que a vida é constante renovação, que a vida é constante doação. A cruz que se converte em ressurreição é esse símbolo, né, da vida que nunca para o seu fluxo. Quem para na criação divina está morto espiritualmente. É só olhar para a fonte de água, né? A fonte de água é água viva. Agora, o poço de água é água parada, é água morta. Na criação, tudo é movimento, é dinamismo, é renovação, é sublimação. Então, para o ocioso, a cruz é chamamento mudo, intimação muda ao trabalho, à renovação. Para os diligentes, é diretriz. Então, para aquele que é diligente, aquele que já está operando, tá disposto a realizar, a cruz é apontar rumos, né? Como a gente falava, ela parece uma seta. Para o diligente, ela fala assim: ó, segue nesse caminho, meu filho. Tá seguindo aqui, tá bem. Tá no rumo certo. Então, a cruz, para o diligente, ela só aponta o rumo. Ela é só aquele referencial para que ele se mantenha ali, né, mais ou menos naquele caminho reto que é a proposta, sem se desviar tanto. Então, para o diligente, ela aponta o rumo. Para os transviados, ponto de retorno ao rumo certo. Então, para aquele que se transviou, a cruz do Cristo e as cruzes que o visitam são pontos de retorno, se ele bem souber aproveitar, né? Então, aquela experiência dolorosa, aquela experiência amarga que o indivíduo que se transviou colhe, é um chamamento do alto, dizendo: meu filho, vamos voltar, vamos renovar os rumos, vamos romper aí as algemas das ilusões, das paixões, e vamos voltar o nosso olhar, o nosso sentimento, o espelho da nossa mente para a luz do Cristo, abraçando aí a cruz da regeneração, da mudança daqui por diante. Então, a cruz, ela é um ponto de inflexão. Quando a gente tem essa experiência mais profunda com Jesus, a gente sente esse amor, o amor do Cristo, como dizia Paulo, nos constrange. Então, o Espírito, ele muda. Então, Paulo, Saulo ainda estava transviado. Naquela experiência que ele tem com Cristo, ele sente esse chamado, né, o ponto de retorno para o rumo certo. Públio Lentulus também estava transviado no orgulho, nas suas paixões. Ele tem o contato com o Cristo ali, mas não entende ainda no momento. Mais tarde ele é visitado então por cruzes mais intensas, mais pesadas, de dores, de lutas, para que ele pudesse então marcar esse seu ponto de retorno a Jesus. Para os que choram, encorajamento. É a lição de aprendermos a converter lágrimas em pérolas de luz, lágrimas e suor em adubo, em fertilizante para o solo ainda ressequido de nossa alma, porque é o que vemos na glorificação ali da cruz de Jesus. O sacrifício, quando feito por amor, a renúncia, quando vivida por entrega sincera, por fidelidade a Deus, as lágrimas e as gotas de suor que venhamos a derramar nesse processo, na verdade, são luzes que se acendem no reino de nossa alma, né? No santuário interior do nosso coração. Por isso, as lágrimas vertidas com Jesus se convertem, na verdade, em força para a alma, em estímulo para seguir, porque depuram o espírito, né? Porque removem ainda os traços da sombra, do orgulho, da vaidade. Se há sinceridade, as lágrimas se convertem em pérolas de luz que nos encorajam e estimulam a seguir, bem como a outros também, né? Quando nos veem vivendo bem a experiência com coragem, com resignação, eles se inspiram, se estimulam. Para os enfermos, proteção. Olha que interessante. Por que proteção? Porque os protege dos estados enfermiços da revolta, da mágoa, da rebelião contra Deus, do orgulho, né? Os mantém na serenidade, na resignação, na humildade, o que é em si mesmo já um auxílio no processo curativo ou até mesmo no processo de desencarnação, se esse for o desígnio divino. Se o espírito se mantém sereno, ele colabora com o trabalho da espiritualidade, com o trabalho dos passes. Então, para ele é proteção. Ao passo que, se o indivíduo se revolta, então ele perde, né, o equilíbrio, ele perde o prumo. E aí as coisas se complicam, o seu estado interior muitas vezes se complica, e porque Emmanuel mesmo vai dizer no Pensamento e Vida, né? Emoções perturbadoras são como que marteladas, né, no nosso psiquismo, no nosso perispírito, no nosso corpo físico mesmo, porque isso tudo somatiza. Então, é proteção. Para os solitários é companhia, porque ele estava sozinho ali naquele calvário, naquela subida, mas estava com Deus. E quando nós estamos sozinhos nas nossas lutas, nós sentimos a presença dele, que um dia esteve sozinho também. Nós nos identificamos com ele, com a serenidade dele, com a amorosidade dele, com a confiança dele em Deus. Então sentimos a sua presença na nossa solitude, né? Sentimos ele caminhando conosco no nosso calvário, assim como ele um dia também caminhou no seu, amparado e sustentado pelo Pai. Para os cansados, refúgio. Buscar aí esse amor, aquela sublimidade e virtude para nos refazermos, para nos refugiarmos, para nos protegermos, né? Ali, bebendo daquela fonte de puro amor que verte ali da cruz, o Cristo se doando, né? A água viva jorrando, ali nós recebemos forças novas para seguir com o bem, para seguir com a renúncia, né? Aquele exemplo, ele nos alimenta, porque fala: nossa, ele fez tanto por nós, dá para eu fazer um pouquinho mais. Dá para eu ir um pouquinho além. Se ele foi nesse ápice de amorosidade, eu recebo esse amor, e isso se torna em mim mais vontade, mais disposição de servir. Então eu encontro essa fonte que é refúgio, que é refazimento para os cansados. Para os descrentes, desafio. Porque aquele gesto desafia, né? Aquele que não enxerga nada, nenhum propósito na vida. Como é que alguém pode viver aquilo com aquela serenidade, com aquela confiança? Então, para eles, é desafio. Desafia aquilo que eles tinham como muitas certezas, as certezas transitórias da matéria, as certezas frágeis dos sentidos. É um desafio para eles ver uma vida que transcende tanto, né, que encontrou um propósito tão maior que eles ainda não conseguem entender. Para os irresponsáveis, a advertência. Ou seja, os caminhos dolorosos, né, que nos esperam, se nos afastamos aí da lei divina, se não sabemos valorizar aquilo que temos recebido, né? A cruz do Cristo é a cruz da renúncia, mas, como dizia, muitas das nossas cruzes são as cruzes da nossa irresponsabilidade no pretérito, tão mais pesadas quanto mais desatinos e mais insensatez abraçamos. Por isso é uma advertência para que busquemos aí os desafios, as lutas e os desafios no caminho do amor. Porque então as cruzes são redentoras, o fardo é leve, o jugo é suave. Agora, a cruz recebida no campo da irresponsabilidade, da insensatez, é uma cruz pesadíssima de ser carregada. Por isso, uma advertência. Para os perseguidos, socorro. Porque ele foi perseguido também. Então, quem seremos nós, né? Os pequeninos discípulos, para fugirmos, para estarmos imunes a toda e qualquer perseguição. É um socorro, é uma proteção, é algo que chega como alento. Ó, ele foi perseguido também. Então, bem-aventurados os que forem perseguidos por causa do meu nome, porque estarão de fato no caminho com Jesus. Se estamos com sinceridade, se a nossa consciência está tranquila e as lutas aumentam, as perseguições, as críticas, bendigamos. São professores que chegam em nosso socorro para que nos mantenhamos no prumo, para que nos mantenhamos no caminho. Como Emmanuel dizia para o Chico, né, em relação às críticas, aos ataques que ele recebia: Chico, em relação a isso, não se preocupe, porque o martelo que tortura o prego é o que torna o prego mais firme. Então, são professores. É muitas vezes o socorro, né, que nos mostra ali um equívoco, uma aresta a ser aparada, aquilo que um amigo não fala, o adversário, o perseguidor, ele mostra para nós. Então, é um socorro. Para os ofensores, tolerância. Então, para aqueles que estão nesse caminho da ofensa, da agressividade, da calúnia, né? É o convite à tolerância, expressar a tolerância, expressar a compreensão, como Jesus fez, né? Ali no alto do Calvário. Pai, perdoa-lhes. Então, porque não sabem o que fazem. É compreender o outro, é entender a posição do outro, o endereço do outro e desenvolver compaixão, compreensão, investir na boa parte e seguir adiante, certos de que o mestre fará o resto e a vida converterá o mal em detritos. É seguir semeando bem, investindo bem, valorizando no bem, porque aí nos tornamos até mesmo imunes, né? Ou pelo menos não nos deixamos abater ou abalar de maneira muito intensa pelas ofensas. Para os aflitos, reconforto. É a mensagem da ressurreição, né? A luta bem vivida resulta em consolação, transformação. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que bem levarem a sua cruz, como Jesus, porque então virá a consolação, a renovação do sentimento, da comunhão com o Divino Mestre. Para os desertores, lição. Então, para aqueles que estão afastando-se do caminho, o convite ao retorno, o chamamento a voltar ao caminho reto, porque fora dessa videira da vida, fora da lei divina, das leis do amor, do bem, os galhos que somos, distantes das raízes dessa videira de vida, que é o Evangelho, que é o Cristo, nós haveremos de ressecar, não haveremos de produzir nada, porque nada se produz de fato fora dessa lei divina, fora dessa lei de amor. Por isso, para os desertores, é lição. E então ele conclui: e para todas as criaturas, quaisquer que sejam, como estejam e onde estejam, então para todos os endereços da Terra, o Cristo alcança todas as mentes em evolução na Terra. A cruz oferece o traço horizontal. Até agora ele falou do vertical, né? Expressando em qualquer tempo, ou seja, em qualquer tempo, essa horizontalidade aí do Cronos, né, do tempo cronológico, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, esse traço horizontal representa a infinita misericórdia de Deus, sempre de braços abertos. Então, ao mesmo tempo que a cruz é uma mensagem apontando para o alto, para a sublimação, para a libertação, para a transformação, ela é também essa mensagem de acolhimento, dessa infinita misericórdia de Deus, que não abandona nenhum de seus filhos e que a todos, como na parábola lá do filho e do pai pródigo, a todos acolhe de braços abertos, desde que queiram buscar o calor do coração de nosso Pai. Essa é a mensagem da cruz, desse Cristo que acolhe, que ampara a todos, que veio e que passou por tudo aquilo, por amor a todos, não esquecendo de nenhuma de suas ovelhas e que segue trabalhando com o mesmo amor e com a mesma entrega por cada um de nós, esperando-nos de braços abertos para o abraço definitivo, desde que com ele queiramos caminhar, seguindo aí nesses rumos que a sua cruz nos aponta, para que venhamos enfim a alcançar aquilo que é a meta, a perfeita comunhão do discípulo com o mestre, a comunhão profunda do filho com o pai também. É isso que Jesus veio nos ensinar. Que fique, portanto, essa reflexão e que possamos meditar em qual endereço temos estado e como a mensagem da cruz tem nos visitado, para que saibamos encontrar com ela essa seta apontada para a luz, para o infinito, nesse processo de sublimação de nós mesmos com Jesus, com o Evangelho. Que Ele nos abençoe e nos inspire a todos. Um grande, um fraterno abraço e que Jesus lhes inspire e lhes guie sempre nesse roteiro luminoso em direção à divina luz. Muita paz.